e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós.
São José,
rogai por nós.
Podeis vos assentar. Eles que levavam a sepultar um defunto, filho único cuja mãe era viúva. O Evangelho deste domingo retrata um milagre, um dos milagres de ressurreição operados por Cristo em sua vida e que nos reporta o Santo Evangelho. Nosso Senhor, acompanhado de seus discípulos, ele entra pelas portas da cidade de Naim, quando ele topa com um enterro, que saía da cidade rumo ao cemitério. E na porta da cidade de Naim, aquela multidão que acompanhava Cristo, aqueles homens que acompanhavam Cristo, topam com esta outra multidão que saía sepultando um cadáver. Dois cortejos tão distintos um do outro, um que levava a alegria, outro que levava o choro. Um cortejo de morte, outro cortejo de vida em plenitude. Esses dois cortejos se encontram nas portas de uma cidade. No cortejo de vida, estava nosso Senhor com seus ensinamentos que apontavam o caminho da salvação. No cortejo de morte se destacava uma mulher que tinha já sua condição de viúva e perdera ali justamente o único filho que ainda sustentava os seus dias. Ela seguia, podemos dizer que ela seguia o cortejo com um aspecto tão arruinado de perder um filho. Somente uma mãe sabe o que é perder um filho, e sobretudo perder um único filho e ficar depois sozinha, uma vez que o esposo já estava falecido. E ela estava tão arruinada, mas tão arruinada pela tristeza e pela dor, que nosso Senhor, no seu cortejo de vida, não soube resistir diante desta miséria e agiu com uma grande misericórdia. Nosso Senhor, ele toca aquele féretro, nosso Senhor faz parar aqueles carregadores fúnebres e diz ao jovem: levanta-te. Jovem, eu te digo, levanta-te. Nosso Senhor, ele mandou, ele ordenou com aquela segurança de que ele seria de fato obedecido naquele momento e obedeceu de forma infalível. Nosso Senhor mandou. E como aquele jovem estivesse simplesmente dormindo, ele obedeceu às palavras de nosso Senhor e se levantou imediatamente do sono da morte. Um cortejo de morte encontra o cortejo da vida em abundância e só pode gerar ali vida. Vida. Este fato, primeiramente, nos mostra que nosso Senhor, ele é Deus. E é um Deus bom, misericordioso, que se compadece das nossas misérias. É um bom pastor que sempre está à procura com seu cortejo de vida, em busca deste nosso cortejo de morte, em que muitas vezes nós nos encontramos espiritualmente. Nosso Senhor vem em busca de nós com seu cortejo de vida. ele vendo o estado lastimável em que nós estamos, muitas vezes de tristeza e de dor, ou ainda olhando para as lágrimas da Santa Igreja, que chora a desgraça da alma de seus filhos, Nosso Senhor se compadece da Igreja, se compadece de nós e vem em nosso encontro com um cortejo de vida, como um bom pastor que vai em busca das ovelhas perdidas para nos dizer: levanta-te, levanta-te, vem abraçar a vida em plenitude. E não somente é um Deus bom, né? Não somente Nosso Senhor, Ele é bom, mas Ele é Deus. E como Deus, Ele manda também na natureza. Como Deus, no Evangelho, os Evangelhos nos apresentam isso bem, Ele cura as nossas enfermidades, não só espirituais, mas também físicas, mas também corporais. Nosso Senhor expulsa os demônios, nos livra da dependência do maligno. Nosso Senhor, Ele dobra a nossa vontade mais dura. Nosso Senhor, Ele vem esclarecer a nossa vista mais obcecada com a ação da Sua graça para nos levar à humildade, muitas vezes através dos infortúnios e humilhações da nossa vida. Ele dobra a mais dura cerviz, Ele quebra a mais dura cabeça com a ação da Sua graça para nos levar à conversão. E também Nosso Senhor, Ele trata ainda, como nos mostra o Evangelho, com este mal do homem que nós herdamos do nosso primeiro pai por causa do seu pecado, que é o mal da morte. Nosso Senhor nos dá a verdadeira solução para a morte. Nosso Senhor nos dá o verdadeiro motivo para suportar as perdas e mesmo um dia a nossa própria morte, nos preparando para ela. Ele é o cortejo de vida em abundância que dá sentido para a nossa vida, inclusive para a nossa morte. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos morrer. Nós podemos corrigir a nossa velhice de várias formas, mas mesmo assim nós passaremos por ela, não tem como evitar. É uma coisa que está na nossa natureza. Nós iremos morrer como consequência do nosso pecado. Todos nós temos este terrível destino, e que é uma humilhação para nós. Um homem orgulhoso vai voltar para o pó. Isso é uma humilhação para o nosso orgulho. A pior das humilhações para nós é a morte, para nos mostrar: você não vale nada. Não vale nada, nós não valemos muita coisa, né? Nós não valemos muita coisa. Cadê os nossos bens? Onde está o nosso orgulho? Onde está nosso orgulho ferido? Onde está a nossa vaidade depois da morte? Não sobra, não sobra nada. Sobra pó e não mais do que isso. Nós seremos diante de Deus nus, com as nossas virtudes ou com os nossos vícios, os nossos méritos ou os nossos deméritos, com o que sobrou de graça, de mérito, para ser premiado na glória, ou o que sobrou de pecado para ser punido eternamente também. Eis a nossa condição humana. E a morte, ela é a mais amarga consequência do pecado, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem também nos livrar da morte, como Ele faz no Evangelho, através das ressurreições, e da sua própria ressurreição. Nosso Senhor, Ele vem nos livrar da morte. Ele vem primeiramente, Ele nos livrou daquilo que é mais importante, que é a causa da morte, que é o pecado. O salário do pecado é a morte. Nosso Senhor, Ele é o Redentor que nos redime da culpa e da pena. E assim nos livra dos nossos pecados para nos livrar da morte eterna. O Senhor diz de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Nosso Senhor, Ele que dá a vida para a nossa alma, também tem o poder de dar a vida para a nossa carne. Ó Senhor, que ressuscita a nossa alma através dos sacramentos, também Ele dará para nós um dia a ressurreição da nossa carne. Nós não deveríamos morrer. Deus, Ele criou o homem como um ser composto de corpo e alma. Um corpo material, um corpo orgânico, um corpo mortal, um corpo belo na sua ordenação, nas suas diversas funções, nos seus sistemas, um corpo muito bem ordenado, material. E Deus infundiu nesse corpo, no meio da nossa concepção, uma alma imortal, uma alma espiritual e imaterial, uma alma criada para o nosso corpo, criada para o meu corpo específico. Para cada corpo, Deus criou especificamente uma alma. E esta alma, ela forma com este corpo uma perfeita unidade. Forma um homem completo, forma um homem perfeito. De tal forma que essa é a primeira consequência que nós podemos tirar, que neste mundo, uma vez que Deus criou o homem como um composto, o homem deve agir enquanto um composto. Neste mundo, uma alma não pode agir sem o seu corpo e um corpo não pode agir sem uma alma. Um cadáver não pode agir por si mesmo. Também uma alma separada do seu corpo também não pode mais intervir no mundo. As histórias de fantasmas é besteira. O homem age no mundo enquanto composto, enquanto corpo e alma. Uma alma não pode agir no mundo sozinha, nenhum corpo sozinho pode agir no mundo. Ninguém foi a um cemitério e viu os corpos andando de um lado para o outro. Uma alma também não vai acontecer a mesma coisa. Pode haver certos casos de milagres, são muito raros, raríssimos, por uma permissão divina, mas de forma comum, corriqueira, né? Um corpo, um ser humano, só pode agir enquanto um composto de corpo e de alma. Deus, Ele criou o homem, então, corpo e alma. Uma alma espiritual, imortal, e um corpo mortal. Mas esse corpo mortal, no início, ele fora sustentado pelo dom da imortalidade, um dos dons preternaturais que Deus dera ao ser humano, né, no início, né, da humanidade, concedido aos homens por beneplácito, por bondade de Deus, sem mérito nenhum, concedido para Adão e para sua descendência. E esse dom de imortalidade estava ligado estritamente ao dom sobrenatural da graça divina. O homem conservaria a sua alma na graça de Deus, conservaria a sua semelhança com Deus pela graça, assim teria também assegurada como consequência a vida do seu corpo. Ele tem a vida divina, a vida da alma, teria também a vida do seu corpo. Passado o tempo da sua vida terrena, o homem participaria da vida de Deus para a eternidade, gozando da visão do próprio Deus. Portanto, Deus não criou o homem para que ele morresse, mas tivesse sempre a vida e uma vida eterna. Mas no início, desde o princípio, não foi assim. Todos nós conhecemos a história da salvação, a história da queda e a história da redenção. O próprio demônio, o primaz inimigo da humanidade, por inveja do homem, que lançou o homem nas garras do pecado e da morte, quando induziu os primeiros homens àquele pecado famoso de desobediência contra Deus, usando da arte da enganação que levou a ser chamado de pai da mentira, dizendo ao homem e à mulher, não morrereis. A primeira mentira que o demônio falou para o homem: o pecado não terá sua consequência, a morte, não morrereis. E essa primeira mentira do demônio, ela foi desmascarada também desde o início, porque o homem se viu despojado dos dons preternaturais, despojado da graça de Deus, despojado do dom da imortalidade. Estava em graça, era imortal. Ele pecou, deverá então morrer. Daí São Paulo diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E ele teve de escutar de Deus aquela sentença que permanece, que deve permanecer audível até hoje, até o fim do mundo, para todos nós. Lembra-te, homem, que tu és pó, e para o pó retornarás. Lembra-te, homem, que tu és pó, e para o pó retornarás. Os dias do homem são como a erva do campo, que vai secar e vai perder os seus dias. Iremos envelhecer, chegará também o nosso tempo. O nosso tempo. E disso ninguém pode fugir. Disso ninguém pode se esconder. Dessa terrível sentença que foi pregada para toda a humanidade, nós não podemos nos livrar. Tu és pó e para o pó retornarás. De fato, o salário do pecado é a morte. E não somente a morte espiritual, porque o pecado é já uma morte espiritual. Quando nós estamos em pecado, nós estamos afastados de Deus. Nós somos cristãos mortos. Nós não temos a vida de Deus na nossa alma, que é a graça. Mas também, o pecado tem como consequência esta morte material, essa nossa humilhação, essa desintegração do nosso corpo, nosso tão belo corpo que muitas vezes cuidamos com tanto esmero, também consequência do pecado, esta humilhação, da desintegração do corpo, voltando ao pó. E mesmo assim, mesmo nessa situação, nós podemos louvar e admirar a bondade e a misericórdia de Deus, que na promessa da morte também, de alguma forma, incluiu a promessa da vida em abundância que viria pela redenção de nosso Senhor. Aquele cortejo de morte do início da humanidade encontrará um dia o cortejo de vida da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como o pecado não teve vitória sobre nós, sobre as nossas almas, não terá vitória perpétua sobre nós, porque nós somos redimidos pelo sangue de nosso Jesus Cristo, que nos dá os meios, sobretudo os sacramentos, para nos livrar das nossas misérias e pecados. Também, como consequência, a morte não terá uma vitória eterna sobre nós. Nosso Senhor, Ele vai redimir-nos da causa e depois também combaterá o efeito. Também, e assim como nosso Senhor ressurgiu um dia dos mortos para não mais morrer, também Ele chamará os nossos corpos um dia, nossos corpos sepultados, para se reunirem para sempre à sua alma, para tomarem de novo aquela alma que foi deixada. Nós não tomaremos uma outra alma, nós tomaremos aquela mesma alma, nosso corpo tomará aquela mesma alma que ele recebeu de Deus no dia da nossa concepção. A alma não tomará outro corpo, tomará aquele mesmo corpo que um dia ela teve de abandonar pela desintegração humana. Assim, podemos tirar uma segunda consequência importante para a nossa fé. Não pode existir, então, aqui aquela doutrina da reencarnação espírita, que não considera o ser humano como composto, não considera o ser humano criado, corpo e alma, e um corpo específico para uma alma específica, que um dia será desintegrado, que um dia será reintegrado num composto perfeito, num ser humano perfeito. Assim, não combina nem por natureza humana, nem por doutrina católica, essa doutrina da reencarnação. Nós não podemos reencarnar e tomar novos e novos e novos corpos. Nós tomaremos o mesmíssimo corpo que nós um dia deixamos no nosso sepulcro. Assim nós rezamos no final do nosso credo, e com muita convicção e com muito sentido, bem cimentado na natureza humana do homem composto, eu creio na ressurreição da carne, eu creio na ressurreição dos mortos. A ressurreição é uma verdade de fé. A nossa natureza grita pela ressurreição. A natureza desintegrada grita pela ressurreição. O homem criado como composto quer ser de outra vez o composto. A nossa alma, separada do nosso corpo, clama outra vez pelo seu corpo. Nós cremos na ressurreição da carne, naquela mesmíssima carne que um dia abandonaremos para abraçar, ainda que imperfeitamente, a eternidade. Foi o próprio Cristo quem nos revelou no Evangelho: virá a hora em que todos os mortos ressurgirão, os que fizeram bem para a ressurreição da vida eterna, os que fizeram mal para a maldição eterna. E esta ressurreição dos mortos pregada por Cristo e pela Igreja é garantida pelos milagres de ressurreição operados por Cristo nos santos evangelhos, dos quais um é citado no Evangelho de hoje. E também garantida pela própria ressurreição de Cristo. O mesmo Cristo que ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará. Este mesmo Cristo que ressuscitou o filho da viúva de Naim, o Cristo que chamou Lázaro da sua podridão, o mesmo Cristo que se ressuscitou a si mesmo dos mortos ao terceiro dia, para não mais morrer ele também um dia chamará os nossos corpos mortais e nos dará outra vez a imortalidade. É preciso que no último dia os nossos corpos ressuscitem, para que justamente o homem criado como um composto de corpo e de alma, ele retome esta sua perfeição de estado de composto como ele foi criado. E para que julgado por Cristo, e tendo recebido a glória e a punição já para a sua alma, ele também receba um dia também para o seu corpo. Aquele mesmo corpo que o ajudou a pecar, ou que ajudou a fazer obras para a vida eterna, obras meritórias para o céu, esse mesmo corpo também deverá receber a sua glória ou a sua punição. E assim, enquanto o homem completo, homem perfeito, homem composto, como ele fora criado, ele possa ser feliz eternamente com a sua alma ou com o seu corpo na glória eterna, ou ainda, infeliz, caso pecador obstinado, infeliz na sua alma e no seu corpo pela eternidade. Esta realidade nossa da morte é dura. É dura. E a Igreja nos coloca nesta última época do tempo em verde, até o mês de novembro, em que se meditará com mais amor e com mais intensidade o mistério da morte, a realidade da morte humana através dos ritos de finados. É dura esta realidade da morte. Ao mesmo tempo, é dura, é firme a esperança e a certeza desta nossa ressurreição. E uma ressurreição diversa para os diversos tipos de morte. Nós um dia ressuscitaremos. Eu creio na ressurreição da carne. Nós um dia ressuscitaremos. E podemos ter a certeza de como será a nossa futura ressurreição, segundo for a nossa relação atual com a nossa morte. Eu tenho consciência da minha morte. Qual é a minha relação com ela? Eu vou abraçá-la com toda tranquilidade, porque eu sei que eu estou na graça de Deus, porque eu estou com a consciência tranquila, ou não está tão tranquila assim. E a minha ressurreição será, de fato, bela se minha relação com a minha morte ou com Deus for bela. Será ao contrário, ruim, se for ruim a relação com o dia da minha morte. Nós podemos dizer que nós estamos aqui para morrer. Nós morreremos para ressuscitar. Aquele mesmo Deus que disse ao homem, tu és pó e para o pó retornarás, também um dia, no último dia, dirá para os nossos corpos sepultados, lembra-te, ó pó, que tu é homem, que voltarás a ser homem. Voltarás a ser homem. Esta meditação da realidade da morte que a igreja já coloca nesse domingo, 15º domingo depois de Pentecostes, é uma meditação muito cara para a Santa Igreja, muito importante. E nós vemos na vida de muitos santos que meditaram, souberam na sua vida meditar corretamente a morte. Não para levar um desespero, mas para levar uma esperança, para levar uma mudança de vida, para levar a uma certeza da ressurreição. Nós vemos a pregação de tantos doutores da igreja e vemos, sobretudo no conselho daquela sabedoria divina, pense nos teus novíssimos e não pecarás. Pensa que um dia terá a morte. Pensa no céu. Pensa no inferno. Pensa no purgatório. Pensa no teu julgamento diante de Deus e não pecarás. Tua vida será um pouco melhor. Farás um pouco mais de esforços para deixar aquilo que não convém e buscar as virtudes importantes. Lembra-te que tu é pó e para o pó retornarás. Esse pensamento é bem salutar e deve nos levar a viver como verdadeiros ressuscitados desde aqui. Ressuscitados na nossa alma, mortos para o mundo, mortos para os vícios, mortos para os pecados, ressuscitados na graça de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Somente aquele que viver como ressuscitado em Cristo hoje, ressuscitará para a ressurreição da vida também nos seus corpos amanhã. Portanto, aproveitemos para refletir qual é a nossa atitude diante da nossa morte. Nós temos o salutar pensamento da Igreja Católica, que nos aponta para o nosso fim, que nos pede uma mudança de vida, que nos convida a pegar, a acumular méritos, aqueles bens que a traça não rói, que o ladrão não rouba, ou nós estamos nos deixando enganar no mundo materialista, vivendo, empurrando com a barriga a nossa vida, acreditando naquela mentira que a serpente disse ao primeiro homem e que também permanece ainda para muitos homens: não morrereis. Vivo, sabendo que eu terei o meu fim, ou vivo desconsiderando que um dia a minha vida terá o seu fim. Possamos refletir e passar então a viver como ressuscitados e pedir a graça a Deus da perseverança nas nossas virtudes, da perseverança na vida cristã. Sejamos convictos desta nossa fé. Eu creio na ressurreição da carne. E estejamos certos que nosso Senhor, aquele mesmo pastor misericordioso, que foi ao encontro daquele cortejo de morte, do cadáver da viúva de Naim, ele continua vindo em nossa direção com o seu cortejo de vida, para ressuscitar as nossas almas, para nos convidar à vida da graça, nos convidar a uma ressurreição espiritual, nos convidar a ser melhores diante de Deus. E esse mesmo Senhor que vem com o seu cortejo de vida ao encontro das nossas almas, também um dia virá com o seu cortejo de vida ao encontro da nossa carcaça e com uma ordem infalível dirá para nós: filho, levanta-te. E nós, obedecendo a esta ordem infalível de nosso Senhor, nós levantaremos para abraçar aquela herança eterna, se Deus quiser, aquela herança eterna reservada para o homem na vida eterna. Se assim nós desejamos ser esta a nossa ressurreição, possamos então já acolher em nossa vida este cortejo de vida do Cristo ressuscitado, esse cortejo de vida do Cristo que vem trazer para nós a vida em abundância, e vivamos desde hoje como verdadeiros ressuscitados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.